Olá, ouvintes do GE, eu sou Rodrigo Capello, este é o Dinheiro em Jogo. Hoje nós vamos bater um papo sobre seleção brasileira e vamos ouvir o diretor comercial da CBF. Esta entrevista foi feita pelo Vicente Seda, repórter da Globo, e meu colega na cobertura de negócios do esporte, uma nova editoria que a gente estreou faz pouco tempo, coisa de 2 semanas. A gente tem aqui uma ideia de ter um entrevistado da semana, toda semana, com as respostas colocadas na íntegra, né? Pergunta e resposta, no formato de ping-pong, como a gente costuma chamar no jargão jornalístico. Eu espero que você curta essa ideia e também mande para a gente sugestões. Quem você gostaria de ver entrevistado nessa sessão? Manda para a gente e a gente pode encontrar. O Vicente Seda está no Twitter, eu também estou, em outras redes sociais. Vai ser fácil encontrar um de nós dois. A gente pode começar, até porque o nosso personagem dessa semana não é alguém muito conhecido no mercado brasileiro, pelo currículo do Lorenzo Perales. Ele atualmente é diretor comercial da CBF, um cargo que ele assumiu em janeiro de 2021. Portanto, ele tem aqui quase 10 meses de trabalho na CBF. A gente vai entender muito mais das ideias, dos planos que ele tem para a confederação e já alguns resultados que ele conseguiu, mas tenha em mente que ele chegou na CBF apenas no começo deste ano. Antes disso, ele foi diretor de patrocínios do Real Madrid, uma função que ele ocupou entre janeiro de 2000 e janeiro de 2017. Então, ele ficou 17 anos no Real Madrid, trabalhando diretamente com patrocínios, com a área comercial. E é bom destacar aqui que nesse período, né, nesses 17 anos, o Real Madrid passou de um faturamento de zero na área comercial para mais de 200 milhões de euros faturados por ano, um número que é bastante interessante e que mostra que tanto o desenvolvimento do Real Madrid, do mercado do futebol, mas também a atuação do Lorenzo. Entre a CBF e o Real Madrid, ele teve um período como diretor de marketing do Banco Santander, né? E aí você já sabe, pelo nome e pelas empresas que ele trabalhou, né? Pelos lugares por onde ele passou, que a gente não está falando de um brasileiro, a gente está falando de um espanhol que chega à CBF para trabalhar com a área comercial. Para te segurar até o fim desse episódio, eu vou adiantar aqui alguns dos assuntos que você vai ouvir. A gente vai falar sobre um patrocínio específico da Neoenergia para o futebol feminino. A gente vai falar do crescimento de receitas comerciais da CBF durante a pandemia. Houve sim um crescimento, que é um fato até de certa forma impressionante. E a gente vai falar muito sobre a visão digital, a visão de dados que o Lorenzo tem para o futebol e que ele pretende implementar na CBF. Na primeira resposta do Lorenzo ao Vicente Seda, ele já fala sobre a mudança da maneira como o futebol faz negócio por causa da massificação da tecnologia. É uma primeira fala que geralmente é mais introdutória, você que ouve aqui o podcast já se acostumou, e ele, enfim, era para falar um pouco da parte de vida dele, mas ele já começou falando sobre a parte de tecnologia. Vamos ouvi-lo.
Eu trabalhei durante mais de 17 anos no Real Madrid, e fisi una mudanza importante. Parlavamo di una epoca totalmente distinta, non era una epoca tan digital che oggi acontece nel mondo del sport in generale, ma concretamente nel mondo del football. E a final, overview final è che o futebol é conteúdo, é um conteúdo, e você tem que tentar de uma forma ou de outra conectar com seu aficionado ou seu cliente final. E hoje temos uma capacidade que antes não tínhamos. Hoje nós vemos como o conteúdo do futebol tem um packaging digital que faz que o relacionamento com a gente seja totalmente diferente. 10 anos atrás, era complicado relacionar-se com as pessoas dos distintos países do mundo. Mas hoje a tecnologia vino e fez que o modelo tradicional das receitas tradicionais do mundo do esporte mudaram. E mudaram e com a pandemia tudo se acelerou. Tudo se acelerou. Eu não falo que hoje os modelos são digitais. 3 anos atrás, os modelos já eram digitais, mas a pandemia acelerou. E as pessoas e as instituições que não eram tão digitais han tenido que fazer um esforço extraordinário para estar ao nível das propriedades que eles fizeram um esforço nos últimos nos últimos anos.
Agora o Vicente vai fazer uma crítica à maneira como o futebol lidou com os dados dos consumidores até hoje. Você vai perceber na próxima fala que a gente vai rodar agora que ele questiona a entrega por parte do futebol do relacionamento do torcedor nas mãos das emissoras de televisão. Eu aproveito para lembrar que a CBF ela tem um relacionamento muito próximo com as TVs. A gente pode lembrar aqui da estrutura de venda dos direitos de transmissão. Os direitos do Campeonato Brasileiro são vendidos pelos clubes. Os direitos da Copa do Brasil são vendidos pela CBF, mas a maior parte desse valor volta para os clubes por meio de premiações. É um valor que nem passa pelo balanço financeiro da entidade. Os direitos da Libertadores e da Copa América são vendidos pela Conmebol, que é a Confederação da América do Sul. No caso da CBF, ela vende os direitos de amistosos da seleção e também das eliminatórias. Cada federação nacional vende os seus próprios direitos de transmissão nas eliminatórias das suas respectivas seleções. Assim sendo, vamos ouvir agora a crítica que o Lorenzo faz, que não é uma crítica específica, né, direcionada à CBF, ele está falando de uma maneira geral sobre o mercado do futebol e como os dirigentes se acostumaram a lidar com as televisões.
É importantíssimo. Hoje, o mundo das companhias, Amazon, Mercado Livre, Google, Uber, todas essas companhias, é um data lake, são dados. Eles jogam com dados. Você, quanto mais conhece a sua audiência, mais possibilidades tem de negócio. O que aconteceu no mundo do futebol? O que aconteceu no mundo do futebol internacional? Nós tínhamos um conteúdo que era o direto. O direto era um conteúdo maravilhoso. O que fizemos? Entregamos o direto às televisões. O produto nosso foi entregado às televisões. E o que aconteceu? Que não perdemos distância com o cliente final. As televisões conhecem bem o cliente, mas as instituições perdemos o contato com o cliente, o fã. O que acontece hoje? Hoje, o futebol, o esporte em geral, tem uma capacidade de atração de dados. Eu sempre falo aqui na CBF, nós temos o potencial de ser o primeiro data lake do mundo. Do mundo. Por quê? Porque o produto seleção brasileira é o mais importante do futebol worldwide. Eu não falo só de dados do Brasil, eu falo de dados do mundo. Se você tem milhões de dados em seu data lake, o relacionamento de você com os patrocinadores é distinto. O relacionamento de você com os clientes é distinto.
Aqui eu vou fazer uma pausa na resposta do Lorenzo, que é mais longa do que isso, só para fazer uma comparação e te ajudar a apreender mais conteúdo. Ele disse que a CBF tem o produto mais importante do mundo do futebol, a seleção brasileira, e ele fala também que a CBF tem que virar uma referência na maneira como a entidade lida com os dados dos torcedores. É legal pontuar que os clubes têm vínculos emocionais mais fortes com os fãs. Tem muito mais gente aficionada pelo Flamengo, pelo Corinthians, São Paulo, Palmeiras, Bahia, do que com a seleção brasileira. Eu estou dizendo isso sem uma base científica, mas com alguma convicção pelo que eu conheço das pessoas, né? Por outro lado, a seleção brasileira ela tem um reconhecimento global que nenhum clube brasileiro tem, né? E aí, como é que se cria um relacionamento com pessoas do mundo todo, mas que não tem a mesma conexão emocional tão forte? Essa é uma pergunta que eu acho que é interessante. A gente vai continuar ouvindo a resposta do Lorenzo. E para você que não é do ramo, eu já vou traduzir as siglas que ele vai citar agora de maneira antecipada. Quando ele fala em B2B, é business to business, ou seja, de empresa para empresa. É assim quando a CBF faz negócio com a Globo ou com outras pessoas jurídicas. Quando ele fala em B2C, é business to customer, empresa para consumidor, que é quando a CBF se mexe para vender os seus produtos diretamente com os torcedores. Dá o play aí.
Hoje, Vicente, o modelo tradicional de B2B não é único. Você tem que explorar, tem que trabalhar os negócios B2C. Porque as fontes de receitas hoje vêm através do B2C. O que aconteceu na Fórmula 1? A Fórmula 1 era um negócio tradicional. Quando ela foi vendida a um grupo americano, eles incorporaram tecnologia. Quais são os dados hoje da Fórmula 1? Os dados da Fórmula 1 é que as crianças estão olhando para ela. E quais são os dados do futebol worldwide? Os dados é que as crianças estão solicitando uma conexão com o futebol diferente. 3 de cada 5 crianças entre 15 e 30 anos estão comentando que o futebol tem que ser mais moderno, que o futebol tem que ser mais digital. A geração TikTok precisa de conteúdos muito mais bacanas, muito mais sexys.
O Vicente Seda deu uma apertada aqui no Lorenzo para entender o que essa crítica feita por um diretor comercial da CBF mudaria no jeito de fazer negócio da própria CBF. Eu achei a resposta um pouco vaga, assim, muito conceitual e pouco prática, mas a gente tem que lembrar, o Lorenzo está no cargo só desde janeiro de 2021, então ainda é muito cedo para cobrar demais dele respostas mais concretas, mas enfim, vamos ouvi-lo e aí você diz se concorda comigo na minha crítica.
Eu não sou o responsável de mídia da CBF, eu me posto aqui é diretor comercial, mas tem outro colega que é o diretor de mídia. Mas qual é a situação geral hoje? Hoje nós, a indústria de esporte, precisa das grandes televisões. São partners, é um partner, sempre foi um partner, mas hoje seguem sendo partners. É verdade que há novos atores. Antes, no Brasil, só tinha a Globo, mas hoje também tem outros players que são importantes também. E, finalmente, você o que tem que fazer é uma estratégia de comunicação onde, finalmente, seu produto pode ver-se em todos os sistemas de uma forma sencilla, fácil e para todos os públicos. Para mim, o problema não é as televisões. Para mim, o problema é o produto. É o produto. Nós, a indústria do futebol em geral, temos que fazer uma lembrança do produto, o design do produto. Como é possível, e falo com você de uma forma aberta, como é possível que o produto futebol seja o mesmo para uma criança de 10 anos que para um adulto de 75 anos? Como é possível? Hoje, todas as indústrias falam de uma forma a seus diferentes clientes. Hoje, no futebol, nós prendemos a televisão, Real Madrid-Barcelona, Flamengo-Palmeiras, e o produto é o mesmo para todo mundo. E não é o mesmo. As crianças de 15 anos têm uma forma de consumir o produto que um adulto não tem. Nós temos que fazer uma mistura, nós temos que fazer um esforço, nós temos que dar um conteúdo, um produto diferente. Qual é meu sonho aqui no Brasil? Meu sonho no Brasil é que você, que tem praticamente minha idade, você vê o futebol de uma forma que você gosta, mas sua criança vê o futebol com um smartphone conectado e jogando também. E no mesmo lugar, mas ver o futebol de formas diferentes. Isso é o que a indústria do esporte precisa.
Repara como o Lorenzo ele faz uma provocação ótima, mas para a qual ainda não existe uma resposta consensual. Ok, o futebol precisa encontrar uma maneira de entregar o mesmo produto para crianças, jovens, adultos, pessoas mais velhas, mas com experiências razoavelmente diferentes. É uma questão de plataforma? A criança ela vai consumir a seleção brasileira num celular, enquanto os mais velhos vão ver numa TV gigantesca, de tela plana, no meio da sala? É uma questão de gamificação? O mais jovem ele tem que ter algum tipo de fantasy game ou algum meio para fazer apostas integrado, para se engajar mais com o futebol? Eu não sei. E todas as vezes que eu ouço as pessoas do mercado falando sobre o assunto, eu fico com a impressão de que ninguém sabe ao certo, né? Porque as perguntas elas são muito boas e elas são geralmente muito mais interessantes do que as respostas que saem, pelo menos em dados concretos, né? Eu queria ver alguém que diga, olha, estamos fazendo desse jeito e já tivemos esse resultado baseado nesses dados, mas essa resposta é uma resposta que raramente eu encontro. Agora, o Vicente Seda, ele muda de assunto e passa a falar de patrocínios. Ele pergunta sobre novidades e o Lorenzo diz que fechou um grande patrocínio para o futebol feminino.
Fechamos o maior contrato, o maior patrocínio do mundo hoje é hoje. Da CBF Brasil. Neoenergia é a companhia que ela nos acompanha na Brasileirão Feminina e na equipe feminina de Brasil. Nós fechamos uma parceria gigantesca com eles. Ele é uma companhia de energia, é a companhia número 20 do país, com uns compromissos sociais gigantescos, e hoje, no core business dele, a mulher é um dos principais ativos. Fechamos essa parceria, é uma parceria muito interessante, porque no contrato, eles, muito inteligentes, comentaram que todo o investimento que fazia na CBF, eles queriam que todo esse investimento fosse para o futebol feminino. E nós temos essa obrigação. Todo o investimento que eles fizeram será para o futebol feminino. E a parceria é uma parceria incrível que eu gostaria, se você tem minutos, outro dia de falar, porque fizemos um trabalho extraordinário com eles, apresentamos o projeto 6 meses atrás, foi o primeiro ano deles na Brasileirão, como naming da Brasileirão, na energia.
Para que você tenha mais dados sobre esse patrocínio da Neoenergia, ele foi anunciado em 1º de junho de 2021, ele tem uma duração prevista até 2024 e ele vai ter a marca da empresa nos uniformes de treino da seleção brasileira feminina, além de ações promocionais e ativação em redes sociais. Para você que acompanha a seleção das mulheres, você certamente vai ter um contato mais próximo com essa marca desde então e daqui para frente. A gente continua a ouvir agora o Lorenzo em relação a esse acordo comercial.
Foi a primeira companhia que fez um investimento solo e unicamente no futebol feminino. Porque o que aconteceu? Antes, os patrocinadores que nós tínhamos faziam investimento no masculino e no feminino. Mas hoje, a Neoenergia é o único parceiro que ele fica 100% no mundo feminino. É a primeira vez que nós temos o Campeonato Brasileiro Feminino com um naming da competição. Eles, de uma forma muito inteligente, eles, o que buscam? Buscam o talento das mulheres, mas o reconhecimento de toda a sociedade. De toda a sociedade. Eles fazem investimento no mundo da mulher, mas eles estão tocando o coração de todos os brasileiros, porque elas têm todo o mesmo direito que nós de jogar ao futebol em as mesmas condições. E lá aconteceu uma coisa muito importante, é que a CBF é uma das poucas instituições deportivas que ela paga os mesmos honorários aos homens que às mulheres. A Marta tem o mesmo honorário que o Neymar. O mesmo. E isso ajudou a que a Neoenergia viera o compromisso da CBF com a parte social e com a parte mundo mulher, que para nós é tão importante.
Cá entre nós, é fácil para a CBF prover as mesmas condições financeiras para homens e mulheres, né? Primeiro porque a gente está falando de uma entidade que está sentada numa poupança de R$873 milhões. Estou sendo específico porque esse é o valor que aparece lá no balanço financeiro da CBF. É um valor que está em caixa e aplicado em produtos financeiros com lucros absurdos sendo gerados todos os anos. Segundo porque a CBF ela não remunera a parte mais relevante dos rendimentos dos atletas, né? Os clubes empregam jogadores e pagam salários. A CBF ela entra com adicionais quando os atletas que são minoria, tendo em vista todo o tamanho do mercado, mas ela entra com esses adicionais quando esses atletas chegam à seleção brasileira. E aí realmente fica mais fácil de colocar a remuneração da marca e do Neymar na mesma prateleira, e ainda dá um motivo e tanto para fazer marketing social. De qualquer maneira, que bom que chegou um patrocinador só para o futebol feminino e que bom que essa área tem ganhado relevância, não só dentro da CBF, mas também dentro do planejamento das empresas. Esse ponto que o Lorenzo citou, de que a Neoenergia ela quer se posicionar entre o público feminino e também de maneira socialmente mais admirável, isso é muito interessante. Tomara que aconteça com mais frequência, não apenas na CBF, mas no restante do futebol brasileiro. Nessa entrevista com o Lorenzo Perales, já mais no finzinho dela, o Vicente Seda pediu um panorama da CBF em relação à pandemia. E aí, agora, ele vai falar especificamente sobre a área dele, a área comercial, e o que mudou nesse período.
Praticamente toda a indústria esportiva, durante a época da pandemia, baixou os ingressos, as receitas do negócio. Eu posso dizer a você que a CBF cresceu.
Cresceu?
Cresceu.
Caramba! Como?
Cresceu. Cresceu. Fechamos contratos no último ano por valores muito importantes e que isso fez que os números da CBF hoje sejam melhores que o ano passado. Estou falando de um porcentagem de crescimento mais de 20% de crescimento na parte comercial.
Você diz o total de receitas de marketing?
Não, na parte comercial nós crescemos. É uma coisa que não acontece, é difícil. Se você faz uma olhada nas equipes, os equipes europeus, foi gigantesco. A baixada foi gigantesca, mas a CBF como instituição é uma instituição que na parte comercial, eu sou o trabalho aqui do mês de janeiro, eu posso acreditar e confirmar que nós crescemos no último ano de uma forma tremendamente positiva.
Eu vou te dar aqui alguns números para dimensionar melhor essa resposta. Em 2020, a CBF teve 365 milhões de reais em receitas com patrocínios. Para ter uma ideia de quanto isso representa, é 3 vezes mais do que os maiores faturamentos com a área comercial entre clubes de futebol. Estou falando aqui do Palmeiras e do Flamengo, que são os que mais ganham nessa área. Então a CBF tem, em relação a Palmeiras e Flamengo, é cada um deles, 3 vezes mais patrocínios. O patrocínio é a maior fonte de arrecadação da CBF e 98% desse valor, desses 365 milhões, eles vêm da seleção brasileira. Lembrando que a CBF também tem outros produtos no futebol, como o futebol feminino, competições nacionais, mesmo os patrocínios do Campeonato Brasileiro, nesse caso não são os clubes que captam, é a própria CBF. A gente percebe como todos esses outros produtos, eles são quase irrelevantes dentro do faturamento da CBF, porque quem traz 98% do dinheiro é a seleção brasileira. E agora, com o Lorenzo nos dizendo que durante a pandemia houve um aumento de 20% nessa área comercial, 20% para cima, é realmente um dado impressionante, né? Que eu até entendo da seguinte maneira. Durante a pandemia, um período de crise, de riscos enormes para todos os lados, as empresas cortaram gastos e investimentos naquilo que era, digamos, supérfluo. E aí a seleção brasileira, ao aumentar o que arrecada com patrocínios, demonstra que ela é muito relevante para os seus patrocinadores. Caso não fosse, eles pulariam fora num período como esse. Entre torcedores, eu entendo que exista pessoas que gostem menos da seleção hoje do que gostavam no passado, mas não dá para negar que a seleção continua a ser um produto comercial invejável e bastante sólido, mesmo em tempos de crise. Assim a gente termina esse episódio. É um episódio que, assim como os dois anteriores, está mais curto, né? Eu estou fazendo episódios de meia hora desde que eu cheguei aqui na Espanha. É para tentar te entregar um formato um pouco mais conciso, uma edição um pouco mais trabalhosa, mas com um conteúdo também bem bacana. Me diz nas redes sociais, me procura se você quiser, para me dizer se você está gostando mais assim, episódios de meia hora que são um pouco mais concisos e mais editados, ou se você prefere aquele formato que a gente vinha usando no último ano, com um episódio de uma hora em que eu pego alguém para entrevistar, faço uma conversa ali praticamente ao vivo, né, um ao vivo gravado. Me diz qual formato você gosta mais, porque eu estou experimentando para tentar também me adaptar a esses novos tempos digitais que o Lorenzo Perales citou nesse episódio, logicamente, em naturezas bastante diferentes. É, esse episódio ele tem a produção do Rafael Barros, que é o nosso coordenador de podcasts. Hoje ele está de plantão, substituindo o Pedro Soares. Então, o Rafael Barros, que está editando esse episódio, ele tem a coordenação do próprio Rafael Barros e também do André Amaral. A gente volta na próxima segunda-feira com mais um Dinheiro em Jogo.